Diz assim o Senhor Deus, no livro de Apocalipse, capítulo número 3, versículo 7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Feche os seus olhos. Vamos clamar ao Altíssimo Senhor. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Papai, esta é a tua santa palavra para nós, Senhor, esta noite, Senhor da glória. Entendendo, Senhor de Nazaré, que tu tens algo a oferecer a nós, que tu tens algo, Senhor, a ministrar a nós esta noite, Senhor da glória. Tu sabes também, Rei dos reis e Senhor dos senhores, que de nós nada podemos oferecer ao teu povo esta noite, Senhor, porque tu és, Senhor da glória, a nossa inspiração, Senhor. Tu és, Senhor da glória, a nossa força, Senhor da glória, Pai. Papai, neste instante eu te peço, Senhor, domina a mente, domina a minha mente, Senhor. Domina a mente da tua igreja agora, Senhor da glória, através do teu Espírito Santo, Senhor. Papai, que os meus lábios, a minha boca, Senhor, seja agora, Senhor, transformada, tocada pelo teu óleo, pela tua unção, Senhor da glória, para xalabaxurianda, lerebilarabaxaya sandalabaxuricandalaias, oh, rachô, e adecli astraxéias. Bendito seja, Senhor, o teu santo nome agora, Senhor. Exalta, Senhor, agora, Senhor, a tua grandeza neste lugar, Senhor. Edifica, Senhor, as nossas vidas, Senhor, através da tua santa e maravilhosa palavra, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Em nome de Jesus, o Senhor. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, o livro de Apocalipse, os irmãos sabem, já falei aqui, é um livro apaixonante, né? Eu particularmente, tem alguns livros que eu gosto muito na Bíblia, né? A palavra de Deus aí, ela é tremenda, né? Em todos os livros, né? Mas tem alguns livros que me chamam muito a atenção, o livro de Isaías, o Evangelho de João, o livro de Apocalipse. São livros, assim, na minha visão espiritual, que são tremendos, são de extremo poder de Deus, né? Extremo poder de Deus, né? E existem outros livros, a Bíblia toda, né? Provérbios foi citado aqui hoje, tem ensinos assim plenos, completos para a igreja. É o livro de Eclesiastes. Iríamos falar os 66 livros e, né, os irmãos iriam entender, podemos falar a Bíblia toda, né? Mas temos aqui uma mensagem de Jesus. Você sabe, Jesus, ele apareceu ao profeta João, perdão, ao apóstolo João. João foi aquele que esteve ao lado de Jesus, e João foi o último apóstolo a morrer. E o Senhor estava ministrando a João, o único apóstolo que viu Jesus, que estava vivo ainda. E você se lembra que João foi exilado, ele estava numa ilha chamada Patmos. E essa ilha era uma ilha rochosa, uma ilha onde as pessoas que não agradavam ali, o imperador de Roma, eram lançados. E a Bíblia diz que João foi levado ali, preso, exilado, por causa do testemunho de Jesus. Ou seja, porque ele pregava a palavra do Senhor Jesus. E nós sabemos que Jesus, ele veio e disse para João que ele iria revelar ali as coisas que em breve iriam acontecer. João viu Jesus, ouviu a voz de Jesus, e em determinado momento, numa das primeiras palavras que Jesus disse a João, ele falou assim: olha, escreve agora e endereça para os anjos das sete igrejas sete cartas, que são sete mensagens vivas de Jesus Cristo para as suas igrejas. As sete igrejas que Jesus endereçou as cartas ficavam ali na Ásia Menor, Turquia hoje. E nós entendemos, irmãos amados, que cada uma dessas sete igrejas, elas representam um estágio espiritual que nós, que somos igreja, vivemos. Você não precisa procurar entender e achar numa das sete cartas alguma igreja constituída por quatro paredes. A esta igreja tal, aquela igreja tal. Não, porque a mensagem de Jesus não é para a entidade, a mensagem de Jesus é para quem é a igreja. E a igreja de Jesus somos nós. Você é a igreja de Jesus, eu sou a igreja de Jesus, e nós eventualmente nos encontramos em uma delas, uma dessas mensagens, uma dessas sete cartas, ou um mix, né? Ou uma mistura dessas sete cartas, com certeza é aquilo que nós estamos vivendo nesse instante. É aquilo que nós somos nesse instante. Por isso nós devemos olhar para as sete cartas, meditar nas sete cartas e entender a mensagem de Jesus, porque Jesus, ele deu um diagnóstico. Ele falou assim: ó, você é assim. E ele disse: olha, faça isso para que você consiga atingir e alcançar a salvação. Em todas as sete cartas, o Senhor Jesus disse, né? Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Que você possa, nesta noite, olhar para esta mensagem como algo edificador para a sua vida, como uma mensagem clara de Jesus para você, para mim, entendendo que esta igreja, a igreja de Filadélfia, é uma das igrejas que Deus tinha interesse, independentemente do estágio espiritual que ela estava, porque a Filadélfia era a igreja que estava no melhor estágio espiritual das sete cartas, das sete igrejas. Independentemente desse estágio espiritual, Jesus enviou uma mensagem a ela, de orientação, para que ela pudesse ali, um dia, ser chamada por um novo nome, conforme disse Jesus aqui. E nós, como igreja, irmãos, devemos nos conscientizar do que nós somos. A palavra de Deus, ela é muito impactante para aqueles que servem a Deus. A palavra de Deus, conforme eu sempre digo aqui, é aquilo que nós temos de mais poderoso neste mundo. Não existe nada mais forte, poderoso do que a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida numa vida trabalhada, alicerçada, conduzida pelo Senhor, se você quiser. E nós vemos aqui o Senhor se apresentando à igreja. E é interessante porque o Senhor Jesus mandou que o João escrevesse a carta e endereçasse essa carta ao pastor da igreja, que é a autoridade espiritual de Deus na terra. Quando ele falou assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Você sabe que a palavra anjo, ela significa mensageiro. Deus estava interessado em alertar, em falar, em mostrar, em edificar, em motivar, em exortar a sua igreja naquilo que ele tinha de mensagem efetiva. O povo de Deus luta muito, irmãos. Nós lutamos muito, e se nós não temos discernimento espiritual, muitas vezes nós sucumbimos pelas poucas forças que nós temos. Eu sempre digo ao povo de Deus, o povo de Deus tem que conhecer a palavra, para que possa, no momento de luta, vencer, porque a palavra de Deus é aquilo que tem mais autoridade neste mundo. Os céus se sujeitam à palavra de Deus escrita neste livro. A terra se sujeita à palavra de Deus escrita neste livro. O inferno se sujeita à palavra de Deus escrita neste livro. Se nós conhecermos a palavra de Deus, nós não seremos destruídos, conforme Deus lamentou certa vez, através do profeta Oséias, dizendo: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta do conhecimento. Se você olhar a palavra, se você ler a Bíblia, se sinta dentro da Bíblia, se sinta dentro da Bíblia, viva a Bíblia, se alegre com a Bíblia, se motive com a Bíblia. Nós lemos aqui no início do culto o Salmo número 91, e não tem como eu ler o Salmo 91 e não me alegrar, e não me alegrar, e não me alegrar. E o Salmo 91 é um salmo extremamente condicional. Deus, diversas promessas que tem no Salmo 91, Deus condiciona sempre ali determinadas coisas na nossa vida, e todas as vezes que eu leio ali aquelas condições, eu me sinto eleito para aquela palavra, e se eu me sinto eleito para aquela palavra, eu vou usar aquela palavra para eu vencer. O problema é quando as pessoas não se sentem eleitas também, né? Quando você lê o Salmo 91, deixe de lado o ritual e se sinta presente ali, naquela palavra. E medite para ver se você é aquele que Deus condicionou. Deus condicionou cada versículo daquela palavra. Porque o alvo é você. O problema é quando nós estamos fora do alvo. O problema é quando nós não estamos dentro do alvo. Né? Se você olhar aqui, Salmo número 91, você vai ver, começa o Senhor condicionando tudo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Depois o Senhor vem e fala: porque a mim se apegou com amor. Aquele que se apegou com amor ao Senhor, ele fala o que ele vai fazer, né? E depois tem o Senhor falando ainda, aqui, num trecho desse salmo também. Já falamos, né? Descansa na sombra do Onipotente. São trechos que são extremamente condicionais. Ah, tem aqui também: porque conhece o meu nome. Então o Senhor condiciona: o que habita no esconderijo do Altíssimo. O Senhor condiciona: porque a mim se apegou. O Senhor condiciona: porque conhece o meu nome. Esses são os que têm direito às promessas do Salmo 91. E também, irmãos amados, no livro de Apocalipse que nós lemos aqui, é a mesma coisa. As pessoas, elas têm que se sentir ali valorizadas por Deus na sua palavra. Quando você se sentir valorizado por Deus na sua palavra, você vai ser indestrutível neste mundo. O Senhor começa falando assim: estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, o que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar. É óbvio, irmãos amados, que Deus, quando escreve essa palavra, ele não estava brincando com você. Que Deus, quando escreveu essa palavra, ele não estava ali falando ladainha. Deus estava querendo que você entendesse qual é a mensagem que ele tem para oferecer para esta igreja, que deveria ser a igreja de Cristo hoje. Que o Senhor estabelece tudo aquilo que você necessita neste mundo. Deus tem autoridade para estabelecer sobre a tua vida uma porta. E esta porta já foi estabelecida por Jesus, e Deus quer que você entre por esta porta. Deus quer que você viva né, passando por esta porta. Deus quer que você esteja, né, disponível para que você alcance a grande promessa de Deus, que é o quê? Passar pela porta, que é estreita, passar pela porta, que nem todos, né, a grande maioria das pessoas não passarão. Deus colocou diante de ti essa porta para que você pudesse escolher se você vai entrar ou não. E essa porta está aberta para aqueles que são igreja. Esta porta está aberta para aqueles que honrarem ao Senhor. Essa porta está aberta para aqueles que desejarem entrar por esta porta. E esta porta, ela é separada para a igreja de Cristo. Tem um louvor, né, da Damares, que fala, né, que quando a igreja de Deus for tirada da terra, haverá grande sofrimento. Sabe por quê? E ela fala na canção, ela fala assim: porque a igreja de Cristo, brilha mais do que o sol. E é uma verdade. Quando eu ouvi esse louvor pela primeira vez, eu alegrei muito, porque é a pura verdade. Haverá muito sofrimento quando a igreja for tirada, porque é a igreja de Cristo que sustenta o mundo hoje. São as orações do povo de Deus. É por causa do povo de Deus que tem que ser alcançado, que o mundo ainda não foi destruído. É por causa da intercessão do povo de Deus que as coisas de Deus, elas acontecem ainda, nos dias de hoje. Por isso nós somos protegidos, guardados, por causa da oração, da busca, por causa do poder de Deus num mundo tão tenebroso como é hoje. Esses dias atrás eu estava falando, o Brasil é o maior país cristão do mundo, o maior país católico do mundo, né? Juntamente com os evangélicos, eles se tornam uma potência cristã. Eu tenho convicções plenas, assim como os Estados Unidos são o país, mais pessoas protestantes do mundo, ou seja, mais evangélicos do mundo. São países vitoriosos, são países que têm sobre si a mão de Deus, a bênção de Deus, porque o povo ora, o povo busca, o povo zela pelas coisas que são do Senhor. Eu não tenho como entrar na cidade de Itupeva e ver aquele peixinho lá na entrada da cidade de Itupeva, né, declarando ali que esta cidade pertence ao Senhor Jesus, e não entender que aquilo tem uma autoridade espiritual sobre esta cidade. É óbvio que tem. Chega a ser uma consagração daquilo que nós vivemos aqui nesta cidade. Então nós temos que entender, irmãos, que nós, como filhos, como servos de Deus, movemos hoje o mundo através da nossa fidelidade ao Senhor. O Senhor, Ele guarda, Ele protege, o Senhor sustenta o mundo ainda por causa de você, por causa daqueles que não foram alcançados ainda, né, e precisam ser alcançados. O Senhor fala que tens pouca força. Ele falou, pus uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Outra condição. Outra condição. Independentemente da nossa força, Deus vai requerer de nós a obediência da palavra dele. Por isso que eu falo para vocês, irmãos amados, hoje em dia, as pessoas acham que Deus vai aceitar qualquer coisa. As pessoas, elas têm uma visão espiritual distorcida da palavra de Deus. Porque Deus, no passado, antes de Jesus, Ele destruiu nações. Deus matou homens, mulheres, crianças, bebês. Deus matou idosos, velhos, por causa da desobediência, por causa da perdição. Deus aniquilou o seu povo. Deus aniquilou o povo de Israel. O povo, os adultos, os homens adultos que saíram do Egito, foram libertos do Egito, morreram todos no deserto. Somente Josué e Caleb se safaram da destruição no deserto. Porque o povo falou: Moisés, tu nos trouxeste aqui para que nós morramos aqui no deserto. Os nossos filhos serão presas para este povo. Melhor era estarmos escravos no Egito. E Deus veio e se revoltou e disse para Moisés: Moisés, seja conforme as palavras que eles estão dizendo. Seja conforme eles disseram, todos os adultos que saíram do Egito morrerão nesse deserto. E quem eles disseram que seriam presas nas mãos deste povo, estes sim, os seus filhos herdarão a terra prometida. Nós temos que entender que Deus é um Deus que zela por tudo aquilo que Ele fala, que zela pela Sua palavra. E eu sempre falo, Deus não muda, irmãos, Deus não mudou, Deus jamais mudará, Deus jamais, Ele troca o seu entendimento. Assim como Deus agiu, o juízo de Deus que foi estabelecido no passado, esse mesmo juízo está de pé, esse mesmo juízo ainda está sobre nós, esse mesmo juízo ainda vale sobre as nossas vidas. E Deus deu oportunidade para todos. Antes de Jesus houve oportunidade, depois de Jesus há ainda oportunidade. E nós temos que entender que Deus é um Deus zeloso, irmãos. Deus não vai abrir mão dos seus juízos. Deus não vai abrir mão dos seus valores. Deus não vai abrir mão de absolutamente nada do que Ele falou. E se nós não oferecermos a Ele tudo aquilo que Ele está desejando, se nós não entregarmos a Ele tudo aquilo que nós temos que entregar, a nossa vida, nosso coração, conforme diz a palavra, nós vamos perecer no meio do caminho, no meio da jornada. Que assim como o povo de Israel andou pelo deserto, nós andamos hoje lutando neste mundo para alcançar a salvação, para retornarmos à presença de Deus, para retornarmos à presença do Senhor. Nós não sabemos como Deus reage a determinada palavra num momento extremo de uma vida. Mas nós sabemos que nós podemos não ter um momento extremo na nossa vida para podermos nos arrepender, entregar a nossa vida verdadeiramente a Jesus. Nós temos que andar pelo caminho que Jesus preparou. Nós temos que entender o poder dele neste mundo. E que nós somos imbatíveis, irmãos, se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus. Porque o teu inimigo, que não é o teu vizinho, não é o bandido, né, que anda por aí, o teu inimigo que é Satanás, que influencia e age sobre estas vidas. O teu inimigo se sujeita a você. O teu inimigo se sujeita, né, à autoridade de Deus, que é você, que é a igreja de Deus. Se você tiver fé e se você se usar da palavra do Senhor, ele se sujeita, ele se curva, conforme Deus disse aqui: prostrar-se, farei vir e prostrar-se aos teus pés, para conhecer que eu te amei. E é assim. O povo de Deus é muito tímido. O povo de Deus é muito tímido. E eu sempre alerto para isso, irmãos, porque as pessoas, eu fico até com receio de perguntar muitas vezes, porque as pessoas falam que têm fé. As pessoas dizem que têm fé, mas no momento extremo da sua vida não tem coragem de exercer a fé. No momento extremo da sua vida não tem coragem de ministrar o poder de Deus sobre um bandido, sobre um assaltante. Não tem coragem de ministrar uma palavra que vai fazer com que aqueles demônios que estão sobre essas vidas sucumbam na presença de Deus que está sobre a sua vida. Por isso sofrem. Um dia eu ouvi um testemunho de um pastor. Ele estava falando que um dia ele estava pregando na igreja e entrou um homem completamente endemoniado, com uma faca nas mãos, né, e dizendo que ia matar o pastor que estava pregando ali. Entrou ali pela porta, não nessa igreja, em outra igreja. E aí, irmãos amados, o pastor ficou meio que branco,
E ele começou a falar com Deus: Senhor, e agora o que eu vou fazer? Senhor, agora o que eu vou fazer? E Deus falou para ele: usa do meu poder. E ele usou do poder de Deus. E aquele homem se prostrou perante ele. Os demônios que estavam naquele homem se prostraram perante o homem de Deus. Nós, irmãos amados, não estamos acostumados com isso, infelizmente, irmãos. Os crentes, eles precisam ter uma injeção de fé e crença. E talvez não tenham essa fé e essa crença porque se sentem indignos do poder de Deus, ou não estejam, se sintam que não estão preparados para exercer esse papel e essa fé. E muitas vezes não se sentem preparados porque estão pecando, porque estão devendo para Deus, porque não estão fazendo aquilo que Deus manda, porque não estão fazendo aquilo como Deus quer. E todas as vezes que o homem falha para com Deus, ele sente o peso dessa atitude. E muitas vezes ele acha que Deus não vai honrá-lo nas suas palavras ou nas suas atitudes. Não deveria ser assim, irmãos. Você deveria se sentir digno ao ponto de você não ter medo de Deus te usar em qualquer momento, em qualquer circunstância. Uma hora para orar por um enfermo para ele ser curado, outra hora para expulsar um demônio numa pessoa que está endemoniada, ou para falar uma palavra do Evangelho para uma pessoa que está necessitando. E as pessoas não se sentem preparadas para isso, ficam com medo e ficam desesperadas, não sabendo como agir, não sabendo como atuar quando enfrentarem uma situação dessas, quando deveria ser algo muito natural para o povo de Deus enfrentar tais situações. Deveria ser muito natural para o povo de Deus enfrentar situações que são sobrenaturais, porque as naturais nós enfrentamos com tranquilidade. E as sobrenaturais deveria ser também natural você enfrentar. Eu lembro uma vez, eu conheço uma pessoa, e ele, uma pessoa muito simples, e ele, uma pessoa que buscava Deus, um homem que buscava Deus, e ele tinha uma mulher, aliás, tem uma mulher ainda hoje, e aquela mulher, ela adulterou, e ele não sabia, e aí o seu lar, ele não ia bem, muita confusão, muita contenda. Em determinado momento, ele falou para Deus, ele se ajoelhou e falou para Deus: Senhor, eu preciso que tu me reveles o que está acontecendo na minha casa, Senhor. E ele falou assim: Senhor, eu vou fazer um jejum. E eu vou fazer esse jejum até tu revelares aquilo que está acontecendo de errado na minha casa, para que eu possa corrigir aquilo que está errado, porque a minha família pertence a ti. E esse homem começou a jejuar. Ele começou a jejuar. E no decorrer do tempo do seu jejum, né, quanto mais ele jejuava e quanto mais ele orava, mais ele sentia a presença de Deus. Em determinado momento, manifestou um demônio na sua mulher. Sem ele falar, sem ele orar, simplesmente pelo estado de consagração daquele homem. E manifestou um demônio naquela mulher. Possivelmente, um demônio ligado à sua atitude. Pombagira, talvez. Eu não estava lá, não vi. Eu conheço o homem. E eu vi isso da boca dele. E ele me disse que ele tentou falar com o pastor. Quando manifestou o demônio, ele tentou ligar para o pastor dele. E não conseguiu falar com o pastor dele. Ele ficou lá meio que perdido, sem saber o que fazer. E o demônio se manifestando e falando com ele ali, falando com ele ali. E ele procurando ajuda. Até que Deus falou para ele: manda esse demônio embora, porque você está cheio do meu poder. E aquele homem, na simplicidade da sua sabedoria e na simplicidade da sua vida, ele pode dizer: demônio, sai da minha esposa. E aquele demônio saiu da esposa dele. Nós temos, irmãos, que entender, você tem que entender que o mundo espiritual, ele é muito maior do que o mundo natural. E que não é possível uma pessoa assaltar outra se não estiver endemoniada. Porque Deus criou o homem íntegro. Não é possível que uma pessoa roube a outra e não tenha demônios. Não é possível que uma pessoa mate outra e não tenha demônios. E as pessoas ignoram isso. As pessoas ignoram isso. Não é possível, porque a obra de Deus, a criação de Deus é perfeita, é maravilhosa. É maravilhosa. Não é possível que as pessoas pratiquem algo pecaminoso, que pelo menos não tenham sido influenciadas pelo diabo, pelas trevas, que não tenham sido ali, né, aliciadas, enganadas por Satanás. E muitas vezes são enganadas porque querem, porque conhecem a verdade. Porque conhecem a verdade. E você deveria conhecer a verdade plena e se usar da verdade plena para você vencer neste mundo. Que as pessoas hoje têm pavor de tudo, têm medo de tudo. E se esquecem que Deus cuida da sua vida. E se esquecem que Deus cuida da nossa vida. E se esquecem que Deus está ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo, cegando o bandido para não nos ver, né, afastando o inimigo para que ele não possa agir. Nós não estamos sujeitos às coisas que são do mundo. Nós estamos sujeitos às coisas que são de Deus. Deus comanda. Deus comanda. E Ele continua no comando. O mundo está nas mãos dEle. O universo está nas mãos de Deus. Se Deus virar a mão, o mundo vira. Se Deus não virar a mão, o mundo não vira. Está no controle dEle. Tudo está no controle dEle. A tua vida está no controle de Deus, se você deixar. Não seja tímido. Tenha sabedoria espiritual. Se use da fé e da perseverança que Deus te dá. Não se sinta indigno. Se você peca, pare de pecar, para que você se sinta digno de Deus, porque quem peca é indigno mesmo. Se você está pecando, você está certo, você é indigno. Se Deus, se Jesus falou coisa muito mais forte do que o pecado, que se tornaria indigno dele, quanto mais o pecado. Deus falou que se nós não amássemos Ele mais do que pais, mães, irmãos e filhos, nós não seríamos dignos dEle. Quanto mais se nós estivermos pecando. E nós, se nós somos indignos, com certeza você vai fraquejar e não será honrado por Deus. Começa por aí. Se você não ama Deus acima de todas as coisas, você não é digno. Você não vai conseguir ser honrado por Deus. Você não vai conseguir falar uma palavra e Satanás tem que se submeter na tua frente. Você não vai conseguir, porque você não é digno. Porque Deus vai buscar a dignidade. Porque Deus vai buscar, né, o teu coração, olhar para Ele. E Ele falou, porque eu te conheço. Ele falou aqui, porque eu conheço as tuas forças. Um dia, Abel e Caim ofereceram sacrifício a Deus. Os dois ofereceram sacrifício a Deus. E Deus rejeitou de Caim porque não era um sacrifício do coração, o melhor dele. Não era o melhor dele, o de Abel era o melhor dele. E Caim ficou triste. E Deus falou assim, por que você está triste? Você não procedeu bem? Se você procedesse bem, você seria recebido. Como você não procedeu bem, você não foi recebido. É uma questão de decisão. É uma questão de decisão. É uma questão de decisão. Você quer? Ofereça o melhor. Ofereça a sua vida a Deus. Ofereça. E use. Seja honrado por Deus. Nas suas palavras, nas suas orações. Seja honrado por Deus. Ser honrado por Deus depende única e exclusivamente de você. Única e exclusivamente de você. Nós vivemos num mundo, irmãos, que nós precisamos de Deus. Você precisa de Deus. Se você tiver um Deus que só olha para você, você não vai conseguir vencer fácil. Você precisa de um Deus que honra aquilo que você fala, aquilo que você faz. Você lembra de Elias? No Monte Carmelo? Quando ele sozinho se confrontou com 450 profetas de Baal. Os 450 profetas clamaram ao Deus, ao demônio deles lá, o dia inteiro, se cortaram, se imolaram. E Deus não permitiu que os demônios ali respondessem. Deus deve ter falado assim: fica quieto aí. Né? Porque o demônio responde também, né? Mas Deus deve ter falado para eles lá: fica quieto aí. Não quero um pio. E depois, quando Elias clamou a Deus, Elias não precisou clamar o dia inteiro. Elias só falou assim: Senhor, mostra para este povo que eu sou teu servo. Manda fogo do céu. E Deus mandou fogo do céu para queimar o holocausto animal, para queimar ali o altar, para secar ali a água que estava toda em volta do altar. E eu olho essa palavra, eu gosto muito desta palavra, porque demonstra ali o caráter de um homem de Deus. Quando ele fala: Senhor, mostra que eu sou teu servo para esse povo. Ele não precisou plantar bananeira, irmãos, rolar no chão. Ele não precisou subir escada de joelho. Ele não precisou fazer qualquer sacrifício. Ele só pediu a Deus: manda fogo do céu, meu Senhor. E Deus mandou fogo do céu. Você é igual a Elias. A própria Bíblia diz que nós somos homens sujeitos à mesma paixão de Elias. E por que não sermos honrados por Deus nas nossas palavras? Por que não sermos honrados por Deus nas nossas atitudes? Se esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Se esse é o desejo de Deus para nós. E Elias era homem. Ele fez essa obra maravilhosa, depois ficou com medo e fugiu. Você lembra da história, né? Deus foi dando corda para ele, e foi andando 40 dias. Aí chegou num lugar, numa caverna, Deus foi falar com ele. Deus sustentou ele, deu água, deu pão, babando. E aí chegou lá na caverna e ficou lá. Aí Deus: Elias, o que você está fazendo aí? E ele: não, Senhor, estão querendo me matar, só sobrou eu. Eu falei: não, tem um monte de profeta ainda, guardei um monte para mim, volta lá. Fez ele voltar. Nós temos que aprender com os homens de Deus. Que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não muda, tem o mesmo poder. E vai te honrar da mesma forma se você agir da mesma forma. A Bíblia aqui diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, Satanás, para te destruir, ele não precisa tocar na tua saúde, tocar na tua família, basta ele tirar a tua fé, ele já te destruiu. Satanás, ele conseguir tirar a tua fé, ele conseguir te enganar na fé, ele te destruiu completamente. Se Satanás conseguir te enganar, corrompendo seus valores espirituais, achando que qualquer coisa serve, achando que o básico serve, achando que Deus aceita qualquer coisa, que Jesus está aí, bonzinho, né? Tá bom, é bonzinho, Jesus bonzinho. Se você se convencer disso, Você já morreu. Você já foi derrotado. Que você vai para o inferno. É isso que ele quer. Ele não precisa destruir. Basta ele te enganar, minar a tua fé, te transformar numa pessoa superficial, espiritualmente falando. Aí ele te destruiu. Por isso que o Senhor fala: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você tem uma coroa na tua cabeça, uma coroa de honra, uma coroa de escolhido, um presente de Deus, eleito de Deus. O Cristo ministrou aqui: você é filho de Deus. E você, com certeza, é cuidado por Deus para que você possa não perder a tua coroa. Eu sempre falo, irmãos, a gente olha essas palavras assim, a gente fala assim: poxa, mas é muito difícil. Não é, sabe por quê? Porque Deus te deu todas as armas e condições que você precisa para vencer. Deus não mandou Jesus, que morreu na cruz e foi embora. Deus te deu o Espírito Santo. Deus te deu a palavra. Deus te deu o poder para que você vença. Só que as pessoas não usam nada disso, por isso perecem. Se você olhar a palavra de Deus, se você olhar aquilo que Jesus deixou no livro de Lucas, você vai entender algo que você deveria ter no seu coração há muito tempo. Quando Deus falou: eis que eu vos dei autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. Deus te deu autoridade para você avançar sobre o inimigo, não é para você ficar acuado, é para você avançar sobre o inimigo. Passa por cima dele, vai de encontro a ele, né? Ministre a palavra de Deus contra ele, e você vai ver ele fugindo de você. Ministra a palavra contra o teu inimigo, ministra o poder de Deus contra o teu inimigo, e você vai ver ele fugir da tua vida. Meu irmão e minha irmã, não fique impassível, não fique impassível aquilo que está acontecendo ao teu redor. Haja, se levante para você vencer e para você não ser enganado. E quando a igreja de Deus for levada da terra, quando a igreja de Deus for arrebatada, você não fique aqui olhando para as paredes falando: ah, meu Senhor, tem misericórdia de mim. Porque o Senhor não terá misericórdia. Porque o Senhor não terá misericórdia. Porque hoje você tem a decisão nas tuas mãos. Depois que a igreja for arrebatada, depois que a igreja for tirada da terra, somente aqueles que morrerem por Cristo serão salvos. Cristo morreu por você. Mas depois do arrebatamento da igreja, somente aquele que morrer por Cristo será salvo. Você entendeu isso? Você entenda isso. E você viva como igreja, como pessoas que zelam pelas coisas de Deus. Por isso que eu falo assim, irmãos. Nós precisamos da unção de Deus. Precisamos da unção. E a unção, ela não é dada. Ela não está assim disponível fácil. Ela é adquirida através da fé. E a unção, que nós chamamos de unção, na verdade, é o puro e pleno do poder de Deus manifesto através do homem. É isso que é a unção de Deus. E você deveria ter essa unção. Você não depende de pastor para ter a unção. Você não pode depender de um pastor para você expulsar um demônio. Você não pode. Você tem que ser uma pessoa. Você tem que ser uma pessoa que se usa daquilo que é de Deus.
como escolhido de Deus. Se prepare para que ninguém tome a sua coroa. Se prepare para o poder de Deus. Você que é servo de Deus, você que serve a Deus. Boa parte das pessoas que estão nesta igreja aqui já servem a Deus. Alguns vão servir a Deus. Você tem o grande privilégio de poder ser um grande instrumento de Deus, ser muito usado por Deus, e não ser alguém que de vez em quando é usado por Deus. Raramente, raramente. Eu estou falando de ser usado por Deus, irmãos. Volto a dizer, é com obras, com sinais. Não é falar uma palavra para o outro sobre Jesus, que é também ser usado. Mas não é desse tipo que eu estou falando. Eu estou falando de ser usado com ousadia, com poder, para que Deus se manifeste através das suas palavras, através da sua vida. E é esse óleo que Deus tem para te oferecer hoje. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui, irmãos, que tem muitas pessoas aqui que ainda não receberam desse óleo, sabe por quê? Porque simplesmente não entendiam isso. São pessoas que têm um coração já voltado para Deus, que estão lutando para não pecar, estão lutando firmemente para não pecar. Ainda tem falhas, como todos nós temos falhas, mas estão lutando para vencer as falhas. Estes têm sobre si a marca de Deus, estes têm a autoridade de Deus já sobre a sua vida, e devem usar essa autoridade. Devem usar essa autoridade para que todos vejam o poder de Deus e mais vidas sejam abençoadas. Tem aqueles irmãos amados que estão satisfeitos com que a água do rio de Deus que Ezequiel viu bata nos tornozelos. Estão satisfeitos. Deus está falando, entra no rio, entra mais. E a pessoa, não, tá bom aqui, o meu tornozelo já está na água, tá bom aqui. E se o tornozelo está na água, a água não vai levar você, conforme Deus quer. Porque Deus falou, vai, entra Ezequiel, entra Ezequiel, e entra Ezequiel, até o ponto que ele falou assim, já não consigo mais me controlar, a água está me levando. É lá que Deus te quer. É lá, no meio do rio de Deus. Porque no tornozelo não é suficiente, nos joelhos não é suficiente, nos lombos não é suficiente. Deus requer de você que você entre para não ser controlado mais por você mesmo. Porque no tornozelo, no joelho, nos lombos não serviu. Deus falou para Ezequiel a cada momento, entra mais um pouco agora. Ele entrava e falou, agora dá nos meus joelhos. Depois Ezequiel falou assim, Deus falou, entra mais um pouco no rio. E Ezequiel falou assim, agora dá nos meus lombos. E aí Deus falou, agora entra mais um pouco no rio. E ele entrou e falou assim, já não consigo controlar o meu corpo. Aí Deus não falou mais nada. E já estava no lugar. O rio de Deus. E a Bíblia diz que o rio de Deus é Jesus. E a Bíblia diz que por onde esse rio passar, a cura, a vida. Por onde esse rio passar, a vida, a cura. Nós, irmãos, abra os teus olhos espirituais. Acredite no que eu estou falando. Não acredite na ladainha do mundo, não. Nada é suficiente na tua vida a não ser aquilo que Deus falou que seria. Você ouviu aqui inúmeros exemplos, Abel, Caim. Você ouviu, né, inúmeros testemunhos que eu falei aqui hoje. Você ouviu a palavra de Jesus. Você ouviu os versículos que Jesus nos deixou a respeito do amor a Ele. Você ouviu a respeito do rio. Você ouviu tanta coisa de Deus hoje te falando do desejo do Senhor e da insatisfação de Deus e do resultado de Deus em que as pessoas, com que as pessoas não se percebam disso e não resolvam a sua vida em relação à palavra, a este livro. Resolva a sua vida hoje, para que você seja um grande instrumento de Deus nesta igreja e fora desta igreja. Um dia eu vou me aposentar, não sei quando,
Né? Como eu falei assim, que eu vou morrer pregando a palavra de Deus? Não sei quando isso vai acontecer. Mas nós temos aqui muitas pessoas que deveriam poder subir nesse púlpito aqui e fazer aquilo pelo qual Deus me deu a grande honra de fazer hoje, ser o instrumento dele. Grande honra para a minha vida. Grande honra. Grande honra poder receber de Deus uma carta. Grande honra saber que o pastor da igreja está na mão direita de Deus. Jesus, né? E falou, João viu, né, 7 estrelas na mão direita de Jesus e perguntou para Jesus, o que são essas 7 estrelas? Ele falou assim, Jesus falou assim, são os 7 anjos das 7 igrejas. São os 7 anjos das 7 igrejas. Na mão direita de Jesus. Você acha que isso é pouco? Muita coisa. É muita coisa. É muito. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Deus cuida de você. E você muitas vezes se esquece disso. Fique de pé, eu quero orar por você agora.